Boa noite a todos presentes e aos que estão acompanhando pela internet. Hoje, 2 de maio de 2023, às 20 horas e 10 minutos, realizamos a 7ª sessão ordinária do ano. Peço à primeira secretária para que faça a chamada regimental.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim. Presente. Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Tchermek Mota Frederico.
Presente.
Constada a existência do quórum, declaro aberta a presente sessão. Com a costumeira invocação sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Peço ao nobre vereador Carlos para que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Boa noite a todos. Apocalipse, versículo 14. Bem-aventurado aquele que lave a sua veste no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficará de fora o quais os feiticeiros e os que se prostituem e os homicídios e o idólatra e qualquer que ame ou comete a mentira. Só até aqui. Amém?
Agora vamos ouvir e cantar o hino do município de Nova Granada.
De São Benedito, do valente Francisco dos Santos, veio a nós esse solo bendito, a quem vou dedicar o meu canto. No começo eras Vila Bela, um orgulho lembra a gente tua. Outro nome surgiu nesta tela, mas o amor de teus filhos continua. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira. Brava gente chegada de Espanha, progresso aumentar e de força irmanada tamanha, nossa nova Granada aí está. Teu passado foi feito de glórias, teu presente à luta pertence, teu futuro já tem uma história. Que alegria é morrer granadense! Deus te salve, ó Granada do São João, ó Pitangueiras, para sempre terra amada, do Matão ao Corredeira, teu passado é glorioso, tua face é altaneira, do teu povo laborioso é a paz, cidade hospitaleira.
Peço agora à primeira secretária para que faça a leitura da ata da sessão ordinária de 2023, realizada no dia 18 de abril, no ano de 2023.
Ata da sexta sessão ordinária, realizada no dia 18 de abril do ano de 2023. Presidente, Celso Antônio Gonçalves. Vice-presidente, Carlos Pereira Rodrigues. Primeira secretária, Laiane Honório Frezarim. Segunda secretária, Aparecida Cândida Gonçalves. Terceiro secretário, Marcos Antônio Paniche. Vereadores presentes, Aparecida Cândida Gonçalves, Carlos Pereira Rodrigues, Celso Antônio Gonçalves, Laiane Honório Frezarim, Marcos Antônio Paniche, Paulo Roberto Salles de Lima, Roseli Esteves Serrano, Sebastião Fernandes e Tchermak Mota Frederico. Aos 18 de dias do mês de abril...
Você dá a palavra, presidente.
A palavra está com o nobre vereador Carlos.
Por meio de ordem, peço ser dispensada a leitura da ata.
Coloco o requerimento do nobre vereador em votação. Quem não estiver de acordo, se manifeste. Aprovado. Dando sequência, comunico aos senhores vereadores que o pequeno expediente se encontra à disposição. Antes de iniciar o expediente do dia, comunico aos senhores vereadores que está disponível na Secretaria desta Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre a diretriz orçamentária para o exercício 2024. Né? Já ficou discutido aí, ficou marcado mesmo para o dia 17. Ficou marcado para as 19h30? Vamos dar início ao expediente do dia. Peço ao primeiro à primeira secretária para que faça a leitura do requerimento número 78 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 78 de 2023. A vereadora que a essa subscreve, em conformidade com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário desta Casa, seja solicitada à chefe do Executivo Municipal que preste, por meio do setor competente, as seguintes informações sobre o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A. Como funciona o SAMU e por meio de qual convênio entre a União, o Estado e o Município? B. Caso afirmativo, quais são as responsabilidades do município dentro dessas alianças tripartite? C. Como é feito o pagamento deste serviço? D. Qual o valor pago por nosso município? Enviar último comprovante de pagamento. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, tem como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências, situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outros. Recentemente, fomos surpreendidos por reportagens do jornal Diário da Região, publicado em 17/3/2023 e atualizada em 18/3, que aponta cidades que estão em atraso com o pagamento do convênio do SAMU, correndo o risco de corte no serviço. Nosso município, infelizmente, figura na lista dos que estavam com os valores em aberto no referido convênio. Segundo a reportagem, devemos o montante de R$ 34.985,42. Em resposta ao jornal, ao ser procurada, a administração municipal esclareceu que está com os pagamentos em dia. Em nota, a assessoria de imprensa de Nova Granada disse: o pagamento está em ordem. Eles estão fazendo negociação pelo novo preço, mas nós aqui estamos em dia com o pagamento do SAMU. Assim sendo, firmamos o pedido dos devidos esclarecimentos e a comprovação dos pagamentos, para que não haja dúvidas quanto à atual situação do SAMU em nosso município, pois se trata de importante serviço prestado para a nossa população.
Da palavra.
Será encaminhado à autoridade competente. Será encaminhado à ordem do dia. Peça primeiro ao secretário para que faça a leitura do requerimento número 79/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Requerimento número 79/2023. A vereadora que a esta subscreve, em conformidades com os termos regimentais vigentes, requer a Vossa Excelência, após ouvido o plenário desta Casa, seja solicitado à chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, preste contas sobre o salário educação, cotas, Estado/Município, no valor de R$ 674.407. Referente aos meses de janeiro a abril de 2023. Sala das Sessões, 27 de abril, vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. A cota estadual e municipal do salário educação é integralmente redistribuída entre os estados e os municípios, de forma proporcional ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes de ensino, apurando no censo... Silêncio, gente, não estou conseguindo ler. Escolares do exercício anterior à distribuição e serve para o financiamento de programas e projetos voltados para a universalização da educação básica. Considerando ser tarefa primordial do vereador fiscalizar as ações do Executivo Municipal, zelando pelo bem público, firmo este pedido, solicitando que seja explicado a esta Casa de Leis como foi utilizado este recurso, onde e quem foi gasto. Contando com o atendimento da excelentíssima senhora prefeita municipal, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça leitura da indicação número 54/2023, de autoria do vereador Sebastião Fernandes.
Indicação número 54/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que promova recapeamento e melhorias na Boca de Lobo da Avenida Marginal Manuel de Oliveira Sala. Sala das Sessões, 27 de abril, Sebastião Fernandes, vereador. Justificativa. Empresários localizados na via acima têm nos procurado, reivindicando recapeamento no local. Segundo relatam, eles se uniram tempos atrás para asfaltar a rua que passa em frente dos seus empreendimentos e acordaram com a administração municipal que a manutenção ficaria a cargo da mesma. Solicitam que sejam feitos os reparos necessários com o trabalho de recape e melhorias na Boca de Lobo, para que os escoamentos das águas pluviais não prejudiquem a malha asfáltica. Certo da atenção, antecipamos nossos agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à primeira secretária que faça a leitura da indicação número 55/2023, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Indicação número 55/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude fazer uma reforma geral na Escola Municipal Manuel Messias de Araújo, no Distrito de Onda Branca, Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Vereador Marcos Antônio Paniche. Justificativa. Em visita ao local, recebi diversas reivindicações de professores, funcionários e pais de alunos. Segundo eles, faz-se necessário melhorias no muro, ventiladores na sala, reforma nas lousas, dos banheiros e do telhado, parquinho infantil, refazer a calçada, resolver os problemas de infiltrações, dentre outros. Por se tratar de reivindicação justa, firmo o pedido da excelentíssima senhora prefeita municipal.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária que faça a leitura da indicação número 56/2023, de autoria do vereador Marcos Antônio Paniche.
Indicação número 56/2023. O vereador que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal sobre a necessidade de promover melhorias no velório municipal e desinstalar e destinar zelador para o local. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Marcos Antônio Paniche, vereador. Justificativa. Em recente visita no local, recebi reivindicações e notei a necessidade de uma maior atenção do poder público para o velório municipal, sendo importante melhorar os estacionamentos, passarelas e calçamentos. Faz-se necessário também instalar bancos e assentos e oferecer maior conforto aos que ali vão para se despedir dos seus entes queridos. Relataram ainda que não há mais um zelador para realizar a limpeza do velório e do pátio, serviço que vem sendo feito pelas copeiras das funcionárias. Solicito que seja dada atenção especial ao velório de nossa cidade, priorizando por um ambiente confortável e limpo para atender nossa população.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 57/2023, de autoria do vereador Celso Antônio Gonçalves.
Indicação número 57/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude junto com o Departamento de Trânsito do município melhorias para a trafegabilidade da rua Virgílio Ferreira Campos. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Vereador Celso Antônio Gonçalves. Justificativa. Recentemente fui procurado por moradores da via acima citado que relatam quão caótico está o tráfego de veículos no local. Segundo os moradores, a mão única recentemente implantada na via dificultou o trajeto de caminhões e ônibus que obrigatoriamente precisam virar na rua José Mugaiar e não tem muito espaço para realizar manobras. Há sempre pequenos acidentes no local, com veículos se colidindo ou atingindo muros e portões das residências adjacentes. Sendo assim, indicamos que seja realizado um estudo no local a fim de colocar toda a via como mão única para descomplicar o trânsito. Certo da atenção dispensada, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária que faça a leitura da indicação número 58/2023, de autoria do vereador Paulo Roberto Salles de Lima.
Indicação número 58/2023. O vereador que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude restaurar e promover a cobertura da quadra poliesportiva do CSU, Centro Social Urbano, para que seja utilizada pelas equipes de vôlei de nossa cidade. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Vereador Paulo Roberto Salles de Lima. Justificativa. Tenho sido procurado com frequência por jogadores de vôlei de nossa cidade, que relatam não terem onde realizarem seus treinos, uma vez que o Ginásio Municipal de Esporte Joaquim Venâncio está interditado por problemas na infraestrutura. Restaurar a quadra poliesportiva do Centro Social Urbano de nossa cidade oportunizaria um local adequado para atender os grupos infantis, adultos e da melhor idade que estão sem local para treinar. Visando promover o esporte em nossa cidade, firmo este pedido, certo da atenção dispensada por parte da excelentíssima senhora prefeita municipal, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 59 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 59 de 2023. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, reitera à chefe do Executivo Municipal a indicação número 72 de 2022, que solicita que seja estudado ajudar os estudantes universitários por meio da criação de um programa de auxílio transporte. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. Trata-se de pedido já realizado nesta Casa de Leis, considerando a situação complicada de falta de regularização burocrática da Associação dos Estudantes Universitários de Nova Granada, São Paulo, que impede a administração municipal de auxiliar os estudantes no transporte universitário, conforme disposto na Lei número na Lei Municipal número 15 de 2016, considerando também que o município não tem condições de fazer cessão de ônibus intermunicipal gratuitos para o transporte desses alunos, seja por falta de veículos ou por falta de motoristas. Indico, a exemplo de outros municípios da nossa região, seja estudada a criação de um programa de auxílio transporte que subsidie e o translado desses universitários, que hoje são cerca de 150 alunos, uma van no período da manhã e 3 ônibus no período noturno. Certo da atenção da senhora prefeita municipal para o assunto, antecipo desde já meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça leitura da indicação número 60 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 60 de 2023. A vereadora que a esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que, por meio do setor competente, promova recapeamento ou operação tapa-buracos nas seguintes vias: Rua Paulo de Araújo, Rua Teodoso de Latim, Rua Dirce Lavezzo Milim, Rua Elias Mios Fernandes, Rua Fernão Salles, Rua Emílio Salomão Murad, Rua Sidney Ferreira Campos, Rua José Mugaiar. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023, vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. As vias acima citadas encontram-se praticamente intransitáveis, necessitando de operação de tapa-buraco ou de recape urgentemente. O tráfego de veículos nesses locais, está colocando em risco não só os motoristas, como também os transeuntes, pois, ao desviarem dos buracos, motoristas colocam em risco a segurança de pedestres. Reclamam ainda os moradores desses locais que seus veículos são danificados devido à buraqueira pela qual precisam transitar. Sendo assim, peço que sejam incluídos os pontos acima citados no programa de tapa-buraco do município. Desde já, meus sinceros agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 61 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude criar o Departamento Municipal de Segurança Pública, com suas respectivas vagas e funções, quando da elaboração da reforma administrativa prevista na Lei Complementar número 1 de 2023. Sala das Sessões, 27 de abril, vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. Compete a um Departamento Municipal de Segurança Pública propor e conduzir políticas públicas de defesa social do município, com ênfase na prevenção da violência e na realização de programas sociais, planejando e executando as ações de segurança. Compete ainda compor e coordenar a Guarda Civil Municipal, promovendo ações em conjunto com outras secretarias do município na busca de garantir a paz social e a dignidade humana. Um departamento de segurança visa proteger não só os prédios públicos, mas também a fiscalização do trânsito e a segurança do município no dia a dia. Diante do cenário nacional que estamos expostos, com ações da extrema violência crescendo a cada dia, ocorrendo atentados em escolas, violências políticas, fazendo vítimas, etc. Achamos prudente pensarmos em criar em nosso município o Departamento Municipal de Segurança Pública e implantar em nossa cidade uma Guarda Civil Municipal para fazer a segurança dos órgãos públicos e, conjuntamente com as forças policiais do Estado, garantir a segurança de nossa população. Certa da atenção dispensada, antecipo meus agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 62/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 62 de 2023. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal que estude, junto à Procuradoria-Geral do Município, propor um projeto de lei que dispõe a obrigatoriedade de agente de segurança nas instituições de ensino público municipal e privada de nossa cidade. Sala das Sessões, 27 de abril, Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Diante dos últimos acontecimentos que abalaram o nosso país, com ataques às escolas, diversos municípios implementaram medidas e seguranças nas instituições de ensino. Muitas cidades tornaram obrigatória a presença de um agente de segurança nas escolas públicas e privadas, visando garantir a segurança de alunos, professores e funcionários, resguardando a iniciativa de tal matéria. A chefe do Executivo Municipal apenas indico como sugestão seja estudada e viabilizada da implantação de legislação similar em nossa cidade. Oportunamente, encaminho, a título de exemplo, cópia do projeto de lei 47 de 2023 das cidades vizinhas Votuporanga, São Paulo, que trata desta matéria. Certa da atenção dispensada, antecipo desde já meus sinceros agradecimentos.
Será encaminhada à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 63 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 63 de 2023. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica a chefe do Executivo Municipal e o Departamento de Trânsito que estude proibir a conversão de veículos à esquerda na Avenida Dr. Idelberto de Albuquerque Ferreira, de frente ao portão de entrada, saída de ambulâncias da Santa Casa, sala das sessões, 27 de abril de 2023. Vereadora Roseli Esteves Serrano. Justificativa. Trata-se de um ponto caótico de trânsito de nossa cidade. Corriqueiramente, acontecem pequenos acidentes no local. Por se tratar de um espaço de entrada e saída de ambulâncias e da viatura do SAMU, solicitamos que seja estudado proibir a conversão à esquerda para os motoristas que transitam pela Avenida Dr. Edelberto de Albuquerque Ferreira, sentido BR-153. Caso esses necessitem convergir à esquerda, deverão fazê-lo na rotatória logo à frente. Assim, esse corredor fica especificamente para o trânsito de ambulâncias e viaturas do SAMU, durante as urgências e emergências. Certo da compreensão do pedido, antecipo desde já meus sinceros agradecimentos.
Será encaminhado à autoridade competente. Peço à primeira secretária para que faça a leitura da indicação número 64/2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Indicação número 64/2023. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, indica à chefe do Executivo Municipal e ao Departamento de Trânsito que estude demarcar os pontos de embarque e desembarque dos trabalhadores rurais, para que os ônibus não parem no meio da via, atrapalhando o trânsito. Sala das Sessões, 27 de abril de 2023. Roseli Esteves Serrano, vereadora. Justificativa. Recentemente, fui procurada por munícipes, em especial motoristas que relatam o perigo das conduções de trabalhadores rurais que param para o embarque e desembarque, muitas vezes no meio da rua, colocando em risco os demais transeuntes. Os automóveis que vêm logo atrás frequentemente são surpreendidos por trabalhadores que, ao desembarcarem, passam pela frente do ônibus e saem em frente dos carros e motos. Reclamam também que, ao pararem no meio da via, o trânsito fica todo complicado, pois impede os demais veículos de passarem, formando muitas vezes longas filas. Com a devida demarcação dos pontos de embarque e desembarque e a obrigatoriedade de seguir as leis de trânsito, esses riscos seriam amenizados e o trânsito fluiria com normalidade. Certa da atenção ao meu pedido, desde já agradeço.
Será encaminhado à autoridade competente. Requerimento de pesar, números 80, 81... 82 e 83 de 2023, de todos os vereadores desta Casa de Leis.
Requerimento número 80 de 2023. Os vereadores que a esta subscrevem, nos termos regimentais vigentes, requerem a Vossa Excelência dispensadas as demais formalidades regimentais que seja prestada homenagem póstumas com um minuto de silêncio, fazendo registrar nos anais desta Casa de Leis votos de profundo pesar pelo passamento do saudoso senhor José Figueiredo, da saudosa senhora Aparecida Divina Marques da Silva, o saudoso senhor Jerry Frezerin Rossi, a saudosa senhora Nair Mariano Vieira, que do deliberado seja dada ciência à família enlutada, manifestando as condolências desta Casa de Leis.
Serão oficiadas as famílias enlutadas. Terminando o expediente do dia, consulto os senhores vereadores se desejam inscrever-se para explicações pessoais.
Eu gostaria.
Vereadora Roseli, o tema...
Frota de ambulâncias e SAMU.
Alguém mais? Vamos agora dar um intervalo de 10 minutos.
Estou com você, meu irmão. A hora que você falar, estou com você. Dando sequência à sessão, às 21 horas, passamos à ordem do dia. Peço à primeira secretária para que faça novamente a chamada.
Aparecida Cândida Gonçalves.
Presente.
Carlos Pereira Rodrigues.
Presente.
Celso Antônio Gonçalves.
Presente.
Laiane Honório Frezarim. Presente. Marcos Antônio Paniche.
Presente.
Paulo Roberto Salles de Lima.
Presente.
Roseli Esteves Serrano.
Presente.
Sebastião Fernandes.
Presente.
Tchermic Mota Frederico.
Presente.
Coloco em discussão o requerimento número 78 de 2023, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano.
Me cede a palavra, presidente.
A palavra está com o nobre vereador Carlos.
Quero parabenizar a nossa nobre por não preocupar com o SAMU. E, ao mesmo tempo, passar para a população, que não é só em nossa cidade. O SAMU está correndo uma série de riscos no Brasil inteiro, entendeu? Tive uma reunião com o pessoal responsável do SAMU e ela deixou bem claro a necessidade de voltar, mas ela também deixou bem claro a falta de mão de obra, porque não existe SAMU. Compra um furgão e vai lá e dá pita esse furgão para ser um SAMU, uma viatura SAMU, entendeu? Então, para quem não entende, acho que é só chegar lá e comprar um SAMU. Então, isso aí nunca existiu e nunca vai existir. O SAMU foi fundado em 2003 em Ribeirão Preto. Em 2004 foi quando se expandiu para o Brasil inteiro e veio dando certo. Mas eles passou, e é verdade, que venceu. Tudo se vence. Então, 20 anos se passou, entendeu? Então, venceu. É possível voltar ao SAMU? Sim, acho impossível, mas tudo consegue quando tem uma criação de força. Então, para a população ficar tranquilo, não é que se faltar o SAMU, vai ficar todo mundo amigo. Não, tudo se substitui, entendeu? Então, nada é infinito. Então, quero tranquilizar a população, porque eu fui até Brasília e a gente também tem essa preocupação que a nossa nobre tem aí também, que é o nosso dever. E a chefe mesmo passou algo positivo. Só que aí depois a gente foi em outra, a gente teve duas reuniões a respeito do SAMU e deu uma pequena esperança. Então, vamos esperar, mas não vamos se lamentar que é só Nova Granada, não, viu? Praticamente é o Brasil inteiro que em breve perderá, talvez, o SAMU se não tiver uma pessoa competente para agir a favor da população. Só isso, muito obrigado.
Quero agradecer a nobre colega pela preocupação, está de parabéns, né? E as explicações aqui do nobre vereador é o seguinte: antigamente o SAMU, quando era para se internar em São José do Rio Preto, se não fosse com o SAMU, ficava mais difícil. Hoje o SAMU realmente não está mais, porque vários municípios pararam já de pagar. E o que, que eles fizeram? Eles estão passando essa cota para os outros municípios que tá pagando. Então, está aumentando demais. E hoje, nós temos o sistema cross. Hoje, se não for para o sistema cross, não tem internação, porque pode se levar com ambulância. Hoje, não é o SAMU levar, né? Se o município hoje se desligar do SAMU, hoje passa ambulância, porque hoje é o sistema cross. E o sistema cross é o que está acontecendo hoje. Eu não sei, se não tiver um jeito, se as nossas autoridades não olhar para a parte do paciente. Tem paciente que ele chega aqui no hospital, 11 horas da manhã, às vezes sai a vaga 11 horas da noite. E às vezes
é o não é o hospital que é culpado disso, nem os médicos, porque eles pedem vaga. Se não abrir vaga, não tem como mandar o paciente. Então, esse sistema CROSS, ele veio para brecar tudo. A saúde, ela está doente. Se nós não tivermos um pouco de amor ao ser humano, que se eles não tiver, eu não sei o que vai acontecer. A saúde hoje, ela está doente. A saúde está doente. E se nossos os prefeitos não se unirem, não é só Nova Granada, não, todos os prefeitos da região, se não unir e ir para cima e ver o que pode ser feito isso aí para melhorar, eu não sei o que vai acontecer. Porque chega uma pessoa infartada aqui, e ela tem que esperar a vaga lá em São José do Rio Preto. E às vezes a pessoa fica aqui 3-4 horas. E se chega a morrer aqui no nosso município? Como que vai ficar a família? Às vezes a família não sabe o trâmite que é para chegar a pessoa entrar no hospital de base hoje. Então, é muita responsabilidade, né? Então, a gente tem que rever com as autoridades, ver com o secretário da saúde, para ver o que pode se resolver isso aí, para que o mínimo de condições possa dar às pessoas. Tá? É o que eu tenho, mais ou menos assim, o que a gente tem para falar.
A palavra, presidente?
A palavra está com o Marcos.
Vocês dois falou super bonito. Então, presidente, é o seguinte, às vezes as pessoas culpam a ambulância, os médicos, os enfermeiros, e não sabem que essa é a demora da Via Cross liberar essa vaga, que às vezes demora 2, 3, 4 horas, ou até mais. Às vezes liga lá embaixo, xinga, os médicos xingam os enfermeiros, né, que a pessoa está preocupada com o seu parentesco, né? Mas não sabe que é assim essa demora hoje.
Tem um paciente aqui que ele tem queimadura de segundo grau. Ele está desde as 11 horas esperando vaga no hospital, no Catanduva, ou Rio Preto. Está aí no hospital até agora. Que não abriu vaga ainda e ele está aí.
Está aí.
Tá? Desde as 11 horas da manhã. Queimadura de segundo grau. Então, às vezes a gente fala assim, mas é o hospital que... Mas eles vão fazer o quê? Eles vão colocar o paciente dentro da ambulância ou dentro do SAMU, chegar lá e eles não aceitam. Você entendeu? Porque tem que sair a vaga, primeiro passar, solicitar a vaga para sair a vaga. Aí depois que o paciente vai. Então é isso aí. Hoje o ser humano, o respeito é muito pouco. O respeito pelo ser humano hoje é pouco demais. Né? Então eu acho que cabe às autoridades, mais uma vez eu falo, não é só Nova Granada, a região inteira. Todos os prefeitos da região, vice-prefeitos, vereadores, entrar e ver o que pode ser feito isso aí para mudar isso aí. Né? Porque antigamente você já ficava aqui, você mandava e eles pegavam. Hoje não. Hoje tem que abrir a vaga para eles pegar o paciente. Né? E se abrir a vaga lá em São Paulo, é por vaga, vai lá para São Paulo. Não vai aqui nem para Rio Preto, nem Catanduva, na nossa região, não. Ele vai lá para São Paulo. Onde abrir a vaga primeiro, onde tiver vaga. Agora você imagina um paciente, um ente querido da gente, ser transferido lá para São Paulo? Então, gente, a gente tem que rever isso aí. Né? Alguém mais? Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 79/23, de autoria da vereadora Roseli Esteves Serrano. Coloco agora em votação. Quem não estiver de acordo, que se manifeste. Aprovado. Vamos agora prestar homenagem de posto aos saudosos citados no expediente do dia, fazendo 1 minuto de silêncio. Passamos agora para a explicação pessoal com a vereadora Roseli. Falta de ambulância e SAMU.
Boa noite.
Boa noite.
Recentemente, o nobre vereador Paulo Roberto Salles de Lima, Paulinho, ele fez um requerimento pedindo informações sobre as ambulâncias. Eu estou aqui com a resposta do executivo. Então, ele perguntou, quantas ambulâncias... Quantas ambulâncias o município possui? A resposta foi que existem 14 ambulâncias. 10 são usadas diariamente. 4 estão paradas. 2 em oficinas e 2 pegaram fogo. Eu acredito que dessas 10, uma seja do SAMU. O requerimento dele foi dia 17 de fevereiro. A resposta, dia 13 de março. E a matéria no Diário da Região sobre o SAMU saiu no dia 17 de março. Recentemente, eu presenciei, no dia 16 de abril, que, na verdade, somente 3 ambulâncias estão funcionando, das 10. Eu estava na Santa Casa e tinham 4 emergências, somente 3 ambulâncias. Para um acidente, o SAMU foi chamado. Ele foi aparecer na segunda-feira. Quer dizer, que aquela pessoa que estava acidentada no chão, se ficasse esperando o SAMU, ele tinha morrido lá, porque o SAMU não apareceu. Então, eram 3 ambulâncias, 4 pessoas precisando irem para o HB. E esses pacientes não tinham problema de vaga. Quer dizer, foram os 3, ficou 1. E eu presenciei, eu estava lá neste dia. Eu gostaria de saber onde que estão as outras 7 ambulâncias. Se o município tem 10 ambulâncias, onde estavam as outras 7? Porque aqui no ofício está falando que elas estão sendo usadas diariamente. Então, como vocês falaram, nós estamos lidando com vida. Né? Então, ali não tinha problema de vaga, ali tinha problema de ambulância. Só tinham 3 ambulâncias naquela noite. E aí, como que nós vamos fazer? Eu sei do esforço da prefeita, da doutora Tânia, está verificando o SAMU, que ela foi em Brasília, né? Mas, mesmo assim, eu gostaria de fazer um apelo. Porque, realmente, todos, a população de Nova Granada está sofrendo, sim, sem ambulâncias. Se são 10, onde estão elas? Só 3 estavam em uso naquele dia. Né? Então, 4 emergências, 3 ambulâncias. Tanto que a última emergência, eles foram em 2 pessoas acidentadas em uma ambulância, sem enfermeiro, sem médico, porque quem decide se vai enfermeiro ou médico, é o médico, de acordo com a gravidade do acidente. Né? Então, assim, aqui eu deixo um apelo em nome da população de Nova Granada que verifique essas outras ambulâncias e disponibilizem mais ambulâncias para a população. Né? E que o SAMU realmente esteja ali. Não importa se é SAMU, se ele vai servir como uma ambulância, mas é mais um, são 4. Né? No dia. E a gente lida com vida. Ninguém vai lá, ninguém vai numa emergência porque quer. A emergência está ali porque ocorreu naquele dia. Então, eu deixo um apelo a vocês. Gostariam que vocês assinassem junto comigo o requerimento do SAMU. E gostaria também que o executivo verificasse essas outras ambulâncias. O porquê de não estarem sendo usadas. Se aqui no requerimento falou que 10 ambulâncias estão sendo usadas diariamente, mas isso está acontecendo, infelizmente. Então, nós estamos... A população precisa, sim, dessas ambulâncias. E eu faço um apelo em nome da população de Nova Granada. E gostaria que vocês me ajudassem ali, assinassem junto comigo o requerimento do SAMU e peço a nossa chefe do executivo que reveja essa situação das ambulâncias. Obrigada, boa noite.
Não havendo mais a matéria a tratar, agradeço a presença de todos, lembrando que a próxima sessão ordinária deverá ser realizada no dia 16 de maio do corrente ano. Dou por encerrada a presente sessão às 21 horas e 20 minutos. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe.